O importante é como criar um filho forte. Já vem lá na infância, os pais cometem muitos erros. Eu vou contar algo, estou lançando até um livro falando sobre isso. Botei 35 itens para os pais não cometerem esses erros. Dormir no quarto dos pais, não deve, nem um dia. Aí tem paciente que chega aqui, dorme com 5, 10, 15 anos, dormindo no quarto dos pais. Aí ele fica fraco emocionalmente. A mãe que reprime o tempo todo, a mãe bipolar. Aí tem a história do pai alcoólatra, que bate na mulher, bate no filho. Eu estou falando isso em classe AB, que é o público aqui. Então, e essas situações, aí demora a colocar no colégio, mãe dando peito para a criança com 4, 5 anos, isso tudo deixa a pessoa... Eu faço na consulta, eu levanto essa história toda do paciente, é impressionante como se repete essas histórias da criação. Para você perder o medo de falar em público, você tem que enfrentar essas situações. Isso que eu criei, esse método de argumentar sob pressão, que o apelido dele é porrada terapia, de os próprios pacientes colocaram, né? Que eu tenho 16 aulas por semana de oratória, porque eu cubro todos os fusos horários do mundo com esse sistema online, né? Eu tenho brasileiros que moram no exterior, em vários países também. Tem filial no Rio, São Paulo, Brasília. Aí eu, durante as aulas de oratória, eu crio um clube que o paciente antigo, ele fica aqui como convidado e o papel dele é provocar, questionar, bater boca. E essa palavra, argumentação sobre pressão, porta terapia, é a palavra mais procurada quando as pessoas recorrem ao meu trabalho. Porque eles têm dificuldade de aguentar pressão. Outro problema também é a hierarquia. E nas nossas aulas, a gente cria situações de debate, palestra, peça de teatro. Quando você está dando a palestra, nessas aulas mais provocativas, aí o pessoal veterano começa a provocar, a questionar no meio da tua palestra. Então você vai ganhando uma força. Você assistir alguns vídeos lá nos meus canais, eu vou dar o site que é Boas Falas, vocês vão ver a mudança é muito forte. E também a maioria tem a voz fraca, voz fina, gagueira. Então, primeiro eu trabalho com os problemas da voz e fala deles, para depois colocar na parte da oratória. Porque a parte da oratória, que é a parte que trata da fobia social. E a fonoaudiologia trata dos problemas da voz e da fala e da audição. Então, eu mexo nas duas áreas. Esse que é o sucesso do método. Outra coisa é não engessar. Se a pessoa que vem tratar comigo, eu não fico junto a mãozinha, junto o pezinho. Olha, eu deixo ele... É bem natural, eu só vou corrigindo a fobia dele. E são pessoas com mestrado, doutorado, MBA, pós-doutorado, dá o microfone, manda falar do assunto que ele domina. Ah, não, que isso, pelo amor de Deus, microfone não. E quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi pego desprevenido, tinha que falar no microfone, câmera. Eu estava com 15 médicos aqui na sala, nas aulas de oratória, na pandemia. Ai, tem que fazer telemedicina, Deus que me livre, botar microfone e câmera no meu rosto, eu estou em pânico. E assim foi, professores, as mães começaram no home office, a mãe do paciente fazia cara feia para o professor, que ele tinha voz fina, era gago. Então isso tudo é assim, uma catarse. A pessoa chega aqui, ela sofre uma catarse, porque ela vai enfrentar situações que ela não gosta. E ela já vem procurar para isso, né? Que ela quer melhorar, ficar desinibida. Uhum. E hierarquia também. Ah, quando chega o diretor, eu fico tremendo todo, o presidente da empresa. Aí quando ele chega aqui, ele encontra o diretor, o presidente da empresa aqui também fazendo tratamento. Aí eles ficam, pô, mas você está aqui? Aí eu também sou tímido, eu uso agressividade para disfarçar a timidez. Muito executivo fica agressivo com os funcionários para disfarçar a timidez. Então, vai ganhando essa cancha de ficar desinibida.
E de uma forma prática, existe alguma dica que você pode dar para o nosso ouvinte em relação ao que fazer quando ficar nervoso, quando precisar falar em público?
Assim, porque a pessoa vai deixando, assim, ela entra numa faculdade, ah, vou fazer direito, vou fazer profissões, tem que falar, realmente tem que falar. E muita gente escolhe até a profissão, eu vou fazer informática, porque não sabe falar, daqui a pouco ele é promovido a gerente, alguma coisa, ele desiste da promoção. Eu tenho uma paciente aqui que foi promovida a gerente, no órgão do governo, de 4 mil ia passar para 8 mil, ela recusou. Ah, eu sou tímida, eu gaguejo um pouco, eu recusei, entendeu? Então, o trabalho, ele tem que se preparar, você está na faculdade, começa a se preparar para a comunicação que não vai passar, ninguém está dando bola mais só para o diploma, não. Eles entrevistam, torturam na entrevista, entendeu? É tortura, vai ter que fazer peça teatro, fazer um monte de coisa, e eles ficam inibidos. Agora mesmo, tem uma paciente minha que ela fez o IME, entendeu? Que é o melhor de faculdade, IME, ITA, né? USP. E aí ela não passava na entrevista, ela tímida, travada, entendeu? Aí depois eu transformei ela em outra pessoa, ela passou em duas entrevistas assim, que torturaram ela, ela conseguiu passar. Até mandou um texto aqui para mim agradecendo. Agora, sim, o que acontece no Brasil? Eu tenho um professor do Colégio Americano que chegou aqui, que ele dá aula de... Ele estava sem voz, ele dá aula de teatro no Colégio Americano. Aí eu perguntei, aula de teatro é desde o jardim de infância até o segundo grau, matéria obrigatória. Tem que apresentar uma peça por mês e uma peça no final do ano. Aí você começa a ver, pô, peraí. Aí você já cresce desinibido, se você é estimulado desde criança a falar, a interpretar, a fazer peça de improviso. Aqui no Brasil não tem isso. E eu tenho muitos pacientes que viraram alcoólatra para apresentar trabalho na faculdade. E bebiam antes de apresentar o trabalho. Aí chegava lá, falava meio embolado, porque não tinha coragem de apresentar. E muitos desistiram da faculdade por causa disso. Porque tem fobia, não tem coragem de entrar na faculdade, porque vai ter que falar como é que vai ser. É enorme, eu acho que 90% da população tem essa, é o segundo medo da humanidade, falar em público. Depois da morte parece que é o segundo medo.
E existem exercícios vocais que ajudam a ganhar confiança na hora de falar em público?
É, os exercícios vocais, o que é que eu faço? Quando a pessoa chega aqui, eu vou colocar a voz dela no lugar. Você depois assistir aí, tem um médico com uma voz fininha, que ele era psiquiatra, eu falei, você nunca atendeu ninguém como psiquiatra, porque se eu chegar no psiquiatra e ele perguntar, qual o seu problema? Eu vou levantar, vou me embora. Aí ele disse que nunca tinha atendido, ele trabalhava em 3 hospitais com vergonha da voz dele, atender paciente particular. Aí o que é que eu faço? Eu coloco a voz no lugar, na posição correta, que é uma voz masculina, né? E mulheres também, chegam aqui com a voz infantil, por causa do super proteção mimo, mulheres executivas, tem uma que chegou aqui agora há pouco, uma arquiteta. Ah, eu sou arquiteta, falando assim, uma criancinha. Aí eu mudei a voz dela. Assim que eu mudei a voz dela, um cliente ligou para ela, pedindo um desconto do trabalho dela, falou, eu vou te dar o telefone de um concorrente, porque eu não vou baixar o preço, não. Ela disse que nunca fez isso na vida dela. Ela sentiu confiança porque eu tinha mudado a voz dela. Aí ela sentiu confiança, entendeu? Então, assim, você tem que analisar a tua voz, porque muita gente não grava a voz no WhatsApp, só escreve, tem vergonha da própria voz. Então você tem que investir nessa correção. Porque na hora que eu chego aqui na rádio, se você me entrevista, eu sou fonoaudiólogo. Oi, eu vim aqui para falar sobre fonoaudiologia. Aí tu vai ficar, epa, entendeu? Eu venho lá da locução, venho lá na infância, com 13, 14, 15 anos, era locutora, assim, eu gravava comerciais, fazia, porque eu brinco com a voz, né? Então, quando o paciente chega aqui, eu vou descobrir qual o tom certo dele, aí eu assumo na minha voz e ele pega por imitação. Agora, o que eu acho que as pessoas devem fazer, gravem sua voz, ficam gravando, ficam com... Você pode corrigir, você está ouvindo, pega o celular, morre de medo de ouvir a tua própria voz. Eu tenho pessoas aqui incríveis que você vê... Tem pessoal de startup. Aí você vê a Kira Grace, que aí eu coloco, ela permitiu colocar a imagem dela. Ela era gaga e tímida, mas ninguém imagina isso. Entendeu? O povo era o comentarista de luta, né? Na Globo, né? E o canal Combate. Então, você tem que pegar e você não ficar com medo. Entendeu? O problema do medo é você ficar antevendo que não vai dar certo. Então você tem que enfrentar mais as situações. Vai lá, enfrenta. Fala firme, olha para a plateia, não faz, tem um pessoal que manda olhar lá para o final da sala, não olha para as pessoas, isso é horrível, né? Quem tá te assistindo vai ficar chocado, pô, não está olhando para mim, estou olhando lá para trás. Então isso tudo eu deixo bem natural aqui, eu não fico dando dica bobinha, não, você faz assim, junta a mãozinha assim, então eu não mexo na, O que eu mudo, às vezes, é a personalidade do paciente, porque ele está... Eu tenho um caso de um advogado que está lá também nos meus canais. Aí ele chega aqui com uma, todo fraquinho, dormindo na cama da mãe, até 16 anos, no quarto da mãe. Aí chegou todo... Aí eu mudo ele completamente. Aí no, na gravação final ele fala: eu não acreditei que você ia mudar minha personalidade. E você mudou. Ele fala assim no final, porque chegou todo... Como é que vai dormir no quarto da mãe até 16 anos, tendo um quarto para ele? Aí isso tudo que eu estou falando. Na criação, vocês têm que criar o filho forte. Eu tenho um garotinho de 5 anos que chegou aqui com uma voz infantil, muito infantil, sofria bullying dos coleguinhas no colégio. Bicha, mulher maravilha. Aí a mãe chegou aqui desesperada. Aí eu falei, ó, se vocês continuarem... Aí eu perguntei, como é que tua mãe te chama? Minha mãe? Vamos brincar, Gabriel. Sei o que. Aí eu falei, se vocês continuarem fazendo isso, eu não vou tratar dele. Não, ele não vai fazer mais isso e tal. Aí eu mudei a voz dele, acabei. E depois eu encontrei ele com 23 anos, com uma voz bonita, bem forte. Então você tem que estimular teu filho. Não chegue perto do seu filho e fala: filhinho, olha o suquinho. Filhinha, olha o casaquinho. Tu começa a fazer isso, você já está criando uma pessoa que vai ficar com a voz fraca, insegura. Então tudo vem lá da criação. Entendeu? A criação lá atrás, vocês têm que começar a se preocupar com isso. Porque depois de chegar na puberdade, não tem coragem de mudar a voz.